Obrigado, senhor presidente, meu eterno senador mato-grossense, Jaime Campos, governador, querido, homem público de uma carreira invejável e que muito orgulha a nossa gente, especialmente a sua região. Senador Assir, meu líder pedetista, o melhor é inimigo do bom. Na tradução literal do francês, ou o perfeito é inimigo do bom o bastante, como costuma verter autores da língua inglesa. A frase a escreveu Voltaire em seu dicionário filosófico. Qualquer que seja a redação considerada, há uma verdade profunda na citação. A constatação de que sempre buscamos obsessivamente a perfeição em alguma obra humana, perdemos a oportunidade de contentarmos com uma solução suficientemente boa para os fins que visamos. Este é o caso no momento histórico que estamos tratando a reforma tributária no Brasil. O ótimo é inimigo do bom. O melhor é inimigo do bom. No momento em que nós estamos discutindo a reforma tributária, essa expressão cunhada, nascida no dicionário filosófico de Voltaire, vem à minha mente. Estou convencido disso. Nenhum projeto pode caminhar no legislativo enquanto cada segmento da sociedade aqui representado buscar a salvaguarda dos seus interesses. Quero me repetir, senador Assir, nenhum projeto de reforma tributária caminha neste poder ou no Congresso Nacional enquanto cada espaço representado buscar a salvaguarda dos seus interesses. E enquanto doutos tributaristas da área jurídica ou econômica insistirem em seus modelos teóricos ou até práticos, estes supostamente vigentes e bem-sucedidos em culturas totalmente diferentes da brasileira. Seguiremos atolados no cipoal tributário atual, em discussões estéreis, procuraremos a fórmula perfeita que agrade a todos e não contrarie ninguém. É o que eu tenho visto todas as vezes que se discute a reforma tributária, a possibilidade da reforma tributária, sempre aparece um teórico, sempre aparece um filósofo, um tributarista, um jurista, querendo uma solução perfeita que agrade a todos. Essa solução maravilhosa não existe e nunca será encontrada. Logo, assentaremos sobre a terra os nossos pés e busquemos a forma possível, uma reforma negociada de boa vontade entre todos, a reforma boa, bastante, enfim, para as nossas possibilidades presentes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, oxalá seja esse espírito a presidir os trabalhos da Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional, que se reuniu nesta terça-feira em nossa casa para avaliar as propostas de reforma tributária no período compreendido entre 2007 a 2008. E, a partir daí, retomar os trabalhos na busca de uma solução negociada, capaz de começar a resolver o nogórdio da carga tributária. Acredito, senhor presidente, que podemos avançar bastante se acatarmos pontualmente cada tema. Uma pequena reforma que comece, por exemplo, com a desoneração dos encargos trabalhistas e não implique em alteração da Constituição de 1988. Outros, e não são poucos, também pensam como eu. Um conjunto interessante de propostas simples, que não requeram alteração constitucional, chegou ao meu gabinete, oferecido pelo tributarista Heron Azua, e imbuído deste espírito de colaboração que deve nos mover a todos no enfrentamento desta matéria que empacou no legislativo. E é com esse espírito que eu trago a reflexão das senhoras e dos senhores senadores, as principais sugestões que venho recebendo. Em primeiro lugar, evocando os princípios básicos de tributação, seria interessante a extinção de alguns tributos que servem somente para complicar a vida das pessoas e a atuação das empresas. Imposto sobre as contribuições ao PIS/PASEP, a CONFINS e a contribuição social pelo lucro, sobre o lucro das empresas. No que refere ao IPI, é proposta sua limitação a alguns produtos supérfluos, como cigarro, bebidas alcoólicas, automóveis e joias. Isso liberaria de incidência, notadamente os produtos de primeira necessidade, que são consumidos pela população mais pobre, o que favoreceria o aumento de sua renda líquida e a capacidade de consumo. Os tributos incidentes sobre a folha de pagamento poderiam sofrer simplificação pelo processo unificado, a exemplo do que já foi conseguido para as pequenas empresas e microempresas com a instituição do chamado Simples. Alíquotas variáveis sobre a receita bruta mensal, conforme o porte da empresa, poderiam ser estabelecidos em lei ordinária. E todas essas sugestões, senhor presidente, senhor senador Assi, não mexem com a Constituição. Podem ser feitas por lei ordinária, fazendo com que haja eficácia numa reforma tributária que não aquela que queremos, mas aquela que podemos. Por outro lado, não podemos esquecer que o imposto de renda, pelo seu caráter extremamente regressivo na forma como existe no Brasil, figura como uma das principais bandeiras quando se fala em reforma tributária e precisaria passar por alterações radicais, como a imputação do imposto de renda de pessoa física, ao que me parece o fim de uma imposição exclusivista na fonte. Uma progressividade maior que permitiria também aumentar a base de contribuintes. É necessário que o tributo alcance a riqueza individual, ao mesmo tempo que se faça adequado à capacidade contributiva de cada cidadão. Outro ponto a merecer atenção especial é a simplificação do imposto territorial rural. Quanto ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é urgente considerar o problema da divisão da receita tributária entre a unidade federada de origem e a unidade federada de destino da mercadoria ou de serviço. O atual sistema de repartição, com alíquotas interestaduais inferiores às internas, tem favorecido esta estúpida guerra fiscal, que é o emprego do ICMS por alguns estados como chamariz para a atração de investimentos. Ouço Vossa Excelência, deputado, líder do PDT, Assi Gugax.
Muito bem, senador Vital do Rego. Os cumprimentos pelo tema, principalmente iniciando, colocando claramente, é possível, talvez, andar com a reforma tributária se todos deixarem as questões setoriais de lado e nós partirmos para um único objetivo: beneficiar a população brasileira. O que me preocupa é que toda vez que nós conversamos sobre reforma tributária, o imposto aumenta. Nós precisamos fazer uma reforma tributária, nem que, mesmo que seja fatiada, como se está se usando o termo ultimamente, como quer também a nossa presidenta Dilma, por etapas, mas priorizando os nossos municípios brasileiros. Eu entendo que nós precisamos ajudar os nossos municípios para que eles tenham uma fatia um pouco maior do bolo da receita, da arrecadação, para que eles possam contemplar a população brasileira. São os prefeitos, vereadores, que sabem realmente quais são os maiores problemas que se tem na sua cidade e também sabem como resolvê-los, o que eles não têm a condição para fazê-lo. E nós temos que talvez dar essa condição. Mas o ponto mais importante que eu vejo nesse momento é a desoneração das folhas de pagamento. Ou seja, é desonerar o custo do salário e que esse custo possa se reverter, não para o governo, mas possa se reverter para o próprio assalariado, o próprio trabalhador. Isso vai fazer com que a economia cresça e nós possamos girar a economia brasileira. Mas a desoneração da folha de pagamento ou a desoneração do salário, eu entendo que é muito importante. Meus cumprimentos pelo seu tema, nosso colega presidente da Comissão de Orçamento e PMDBista, mas de coração pedetista. Os cumprimentos, senador.
Meu querido senador, se Vossa Excelência sabe que a minha origem é no partido que Vossa Excelência lidera com tanta sapiência, com tanto aguerrimento, no PDT de Leonel Brizola. E eu tenho muita saudade sempre quando eu falo daquela figura extraordinária de homem público, desses que estão rareando na política nacional. Mas Vossa Excelência atinge o núcleo da questão. Vossa Excelência fala com a voz dos pequenos. Vossa Excelência olha a reforma tributária com o apelo daqueles que menos têm. Vossa Excelência vê que nós não podemos alcançar a reforma tributária pensando que de uma tacada só, como dizem aqueles amigos da Paraíba, nós vamos num passe de mágica resolver e implantar a reforma tributária. Não, esse Brasil é continental, as nossas diferenças são grandes, as realidades são múltiplas e nós temos que atacar a reforma tributária de forma fatiada, como bem disse Vossa Excelência, como quer inclusive a presidenta Dilma, mas com o olhar do pequeno. Os municípios brasileiros, senador Assir, não aguentam mais o sufoco, a asfixia econômica que vivem. A Constituição brasileira determinou uma série de encargos aos municípios. E os municípios vêm absorvendo a cada ano injustiças com a concentração excessiva por parte da União e o empobrecimento desses municípios. Sabedores dessa verdade somos nós dois. Mas quem quiser, vá ao município pequeno da Paraíba ou de Rondônia. Quem quiser, vá conhecer a realidade de um prefeito municipal que não consegue fechar nunca a sua folha, a sua relação despesa-receita, porque todos os dias recebe mais encargos. É a própria situação da sociedade brasileira. Nós precisamos pensar uma reforma tributária ampla, fazendo o que é possível dentro do caráter do bom é melhor do que perseguir o ótimo. Caro governador Jaime Campos, meu senador querido, ouço com muita atenção, Vossa Excelência.
Meu prezado, valoroso senador Vital Rego, Vossa Excelência está trazendo dois temas. Um é a questão da reforma tributária do Brasil, outro é a questão do empobrecimento dos municípios brasileiros. Você tem sido sempre um campeão nesta casa, que tem acompanhado a sua caminhada, um verdadeiro mestre. Obrigado, Jaime. Que tem nos ensinado muito, até por ser um estudioso, já foi parlamentar, federal, como deputado. E Vossa Excelência, quando fala em reforma tributária, nós temos que, acho que, ir mais fundo. Nós temos que discutir um pacto federativo do Brasil, envolvendo conjuntos, não só da questão tributária, mas, sobretudo, da questão também de uma melhor distribuição do bolo tributário que o governo federal tem arrecadado. Nós sabemos perfeitamente que o Brasil é um dos países que tem maior número de impostos, de taxa de contribuição, chega perto de 60 a 61, entre tributos, que congrega ali a arrecadação de impostos de ICMS, IPI, taxa de contribuição como é o PIS. Todavia, nós temos que urgentemente desonerar a folha de pagamento. Ela é pesada. Neste caso, a tese que eu tenho em mente é de que, quando desonerar a folha, o que sobrar, eu acho que nós poderíamos melhorar o salário dos trabalhadores brasileiros. Se você fazer um levantamento da América Latina, mesmo o governo federal já tendo, nos últimos tempos, melhorado o salário mínimo, mas nós somos o quarto, quinto. Nós somos menor do que na Venezuela, menor do que no Chile, menor do que na Argentina, e etc, etc. Feito isso com essa duração, eu acho que o empresariado, o setor produtivo, teria a capacidade de dar um salário mais digno aos nossos trabalhadores. Todavia, Vossa Excelência aqui foi muito claro. Essa guerra fiscal, ela tem sido perversa. Lamentavelmente, o que você vê é uma guerra fiscal desenfreada e que ninguém leva nada. Ou seja, os Estados não têm sido beneficiados, tendo em vista que vai para a guerra fiscal, se oferece todos os dias as isenções de impostos. Com isso, muitas vezes, o Estado da Paraíba, porque não ofereceu uma melhor isenção, ele vai para o Estado do Ceará, ou vai para o Mato Grosso, ou vai para o São Paulo. Então, isso dá um basta nisso aí. Buscamos equilíbrio em relação à questão da tributação. Só dar um exemplo aqui, senador Vitor Rego. Você está sendo muito claro aqui. O Mato Grosso se cobra a energia, ou seja, o ICMS da energia e da telefonia mais cara do Brasil. Se você fazer a conta por dentro, ela dá 42%. Nossa, se você pegar a conta de energia, é 42% por dentro que cobra de ICMS. Então, chegou o momento de nós buscarmos uma reforma tributária, uma melhor distribuição. Vossa Excelência colocou aqui dizendo que a federação transferiu para os municípios várias responsabilidades, todavia não levou os recursos. Ah, uma verdadeira quebradeira. Põe na sua cabeça que tem município que não tem capacidade de investir um real. Tem alguns que estão há muito tempo já almoçando a janta, ou seja, muito mal e porcamente ele consegue pagar a folha de pagamento. Eu fui prefeito 3 vezes e tenho pena, senador Vitor, quem quer ser prefeito deste país? Acima de tudo, que lamentavelmente o prefeito perdeu o poder discricionário. Ele não manda mais na prefeitura. Quem manda na prefeitura hoje é Ministério Público, os tribunais de contas do Estado, os tribunais de contas da União, a AGU, CGU, a imprensa, e dê certo dessas câmaras, né, vereador. Então, eu acho que a pessoa que quer ser candidato a prefeito tem que ter muita coragem diante da escassez de recursos e, sobretudo, do próprio poder discricionário que ele perdeu diante de uma série de fatos que aconteceram. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu espero que eu possa contribuir nesse grande debate dessa reforma tributária, que vai iniciar com certeza. Espero que a nossa presidenta Dilma encaminhe, que é um compromisso dela de campanha, de discutir uma reforma tributária realmente que condiz com a realidade do povo brasileiro. Ninguém aguenta pagar mais imposto. O que nós queremos, que certamente nós tenhamos uma cobrança de imposto que seja factível e compatível com a possibilidade de cada cidadão brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência, senador Vidal Rego, pelo belo e oportuno pronunciamento.
Senador Jaime Campos, eu fiquei aqui fitando Vossa Excelência, mirando a sua facilidade com que discorre esse tema, muito mais pela sua experiência de governante, de prefeito, governador, mas, acima de tudo, por sentir na pele esse enfraquecimento, esse encolhimento, né, que os municípios brasileiros estão vivendo neste momento, por conta de uma série de razões, algumas delas elencadas por Vossa Excelência, pelo senador Assi agora há pouco, mostrando que ou nós mudamos a concepção do Pacto Federativo, ou enfrentamos desafios como essa reforma tributária, mesmo aquela que podemos, não aquela que queremos, ou nós vamos continuar de forma injusta, penalizando o cidadão brasileiro, impondo a ele a maior carga tributária da América, impondo a ele uma escalada tributária nunca vista em nenhum outro tempo, e o que é pior, matando os municípios, fazendo com que as injustiças e as desigualdades sociais estejam presentes em regiões pobres como a sua, a minha e a do senador Assi. Eu incorporo, eu trago, eu encampo o seu aparte como um dos pontos mais importantes, como do senador Assi, neste modesto arrazoado que fala sobre a necessidade de uma implantação da reforma que podemos, a reforma tributária que devemos enfrentar. O Congresso poderia aprovar a lei complementar que retire das unidades federadas o poder de decidir sobre as alíquotas, unificando-as nacionalmente. E não sei se os senhores estão acompanhando, em todas as minhas sugestões, em nenhuma eu mexo com a Constituição, porque nós sabemos como é difícil uma proposta de emenda constitucional versando sobre um tema desta complexidade. Todos são por lei ordinária, por lei complementar, algo no processo legislativo mais fácil de ser alcançado. E aí nós vamos somando todas elas para conseguir a chamada reforma tributária que podemos. Outra lei complementar poderia uniformizar os tributos municipais com o fito de poder pôr fim à cumulatividade. resultante de sua aplicação em cascatas em operações intermediárias. Como disse no início desse pronunciamento, a reunião de terça-feira da subcomissão da CAI e o artigo que recebi com essas sugestões no meu gabinete, contendo uma série de arrazoados de máxima importância que busca ajudar as nossas discussões, me motivaram a colocar a reflexão desse plenário o tema da reforma tributária. E o mais interessante é que todas as providências aqui sugeridas, uma reforma tributária voltada para a simplificação, para a justiça social, com atendimento à capacidade produtiva, à neutralidade e ao equilíbrio das contas públicas, podem ser implantadas sem alterar a Constituição de 1988. Senhor presidente, não podemos mais adiar o enfrentamento deste tema, sob pena de impedirmos o extraordinário crescimento vislumbrado no momento atual. Como bem disse o ministro Mantega, na manhã de anteontem, na CAI, os fundamentos da economia mudaram profundamente e permite um redesenho de novos e promissores cenários. Este cenário que o ministro da Fazenda propugna, que eu persigo com a reforma tributária que podemos. Não podemos admitir uma estrutura paquidérmica e, sobretudo, injusta, que continue a colocar o Brasil em patamares de arrecadação equivalentes a países europeus de arrecadação. Equivalente a países europeus, enquanto a retribuição desta arrecadação, na forma de serviços públicos, na maioria das vezes, é equiparável àquela praticada pelos países mais pobres das nações africanas. Temos arrecadação do nível de Europa e distribuição do nível da África. Pois bem, senhor presidente, é preciso acabar de vez com o mito da Belinda. Até mesmo porque, no Brasil de hoje, onde o binômio desenvolvimento com justiça social é uma realidade concreta, não existe mais lugar para essa ultrapassada dicotomia. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, plantando certamente em terreno fecundo essas reflexões. Nada melhor do que esta casa, nada melhor do que este parlamento, para que possamos aqui plantar nesse terreno uma reforma tributária que podemos. Com agradecimento ao aparte de Sua Excelência, senhor presidente Assis, com agradecimento à contribuição do meu queridíssimo governador Jaime Campos, eu me despeço sabendo de que, esperando em que, essas primeiras reflexões sobre a reforma tributária possam, de uma forma bem clara, sensibilizar os nossos companheiros, a partir do meu partido, o PMDB, a nossa base, para, com a reforma que pudemos, mudarmos a cara do Brasil.